começa agora... À noite, todos os gatos são pardos. Com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora À Noite, todos os gatos são pardos.
Hoje no programa À Noite, todos os gatos são pardos, vamos falar sobre histórias de amor, mas histórias de amor que poderiam ter sido. Quando pensei no tema, me lembrei primeiramente de um texto que eu li quando era jovem, na saída da adolescência. Era O Banquete de Platão. Aí se fala sobre o amor. Um conjunto de amigos se juntam a falar sobre o amor. E há diferentes teorias do amor, que no programa de hoje talvez possamos ver alguma delas. Mas o que me lembro de aquele diálogo é o amor que poderia ter sido entre Alcibíades e Sócrates, ou entre Alcibíades, Sócrates e Agatón. Um amor bastante peculiar, um amor entre amigos, um amor entre discípulos, um amor entre homens que iam para a guerra e que também debatiam ideias filosóficas no meio de uma praça pública. Lembrei também do amor de Agostinho, Santo Agostinho, com seu amigo, que recordava nas Confissões, outro amor que poderia ter sido e acabou não sendo, pela conversão de Agostinho. Lembrei também do amor de Santa Teresa de Ávila por Jesus. Vamos recordar os poemas de Santa Teresa de Ávila e a vida, quer dizer, a biografia, a autobiografia, aliás, de Santa Teresa de Ávila. Um amor apaixonado entre Teresa e Jesus. Um amor sensual entre Teresa e Jesus. Mas também um amor que poderia ter sido entre Teresa e San Juan de la Cruz. Outro amor que não foi. O que foi, a seu modo, também. Enfim, amores que poderiam ter sido. Que poderiam ter sido que foram. Tem um amor proibido entre uma judia e um filiado do Partido Nacional Socialista Alemão, entre a jovem Anna Arendt e o professor de filosofia Martin Heidegger. Lembrei também de um amor entre amigos com algumas cores, o amor entre Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, que marcou a época deles e marcou também uma geração muito posterior, que foi a geração dos anos 80, o pacto de um amor livre, segundo se dizia. Tem vários amores que foram, vários amores que poderiam ter sido. Em algumas histórias clínicas de Freud se contam histórias de amor. O amor de Dora, o amor también de Sabina Spielerheim, o por lo menos su amor que, de alguna forma, Jung y Freud sentían por Sabina Spielerheim, que podría haber sido, o que fue, hace un modo, como consiguió ser. En fin, el programa de hoy es sobre historias de amor que podrían haber sido y no fueron.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.
O amante e o amado. O amante é uma figura estranha. Surge como sendo desde fora do tempo. E em realidade ele está fora do tempo da produção e do consumo, do tempo do mérito e da competitividade. O amante é um personagem extemporâneo. Com relação ao circuito da mercadoria, o amante se sustrae à relação de troca, à relação mercadológica. Aparece como fora de foco na imagem do cenário utilitário, do bem público, da utilidade. O amante é um inútil e fora de época, para o tempo do cálculo, da gestão empresarial. Surge desde fora do tempo, com um ímpeto fora de lugar, com um excesso inútil, no sentido rigoroso da palavra inútil. Já o amado, no entanto, aparece por toda parte, como carente, como filho de penha pelas ruas de Atenas. Aparece como falando até para as paredes, pedindo ser amado, pedindo ser objeto do amor do outro. E como ignorado pelo outro, sem força, quase impotente. Tem um déficit que não consegue controlar e o coloca em uma posição de detenção de algo que não tem. Assim, a produtividade inútil do amante se opõe à posição detentora do amado. O jogo se estabelece entre um excesso que não colma e uma falta que não se preenche. E é exatamente isso que, ao mesmo tempo, junta e separa, articula e produz atrito. Provoca satisfação e também mal-estar. É nesse equívoco que podemos encontrar a experiência de amor. A filosofia e a psicanálise se diferenciam muito claramente, não só a partir das suas próprias histórias, sino também em quanto a tipos de discursos e modos de abordagem de seus objetos e de seus problemas. Mesmo quando poderíamos definir precisamente seus limites sem ambiguidade, dada a diversidade de elementos que acolhem, poderíamos sim diferenciar ambas sem dificuldade. Entretanto, assim como se diferenciam e tomam caminhos diversos, também se cruzam em temas fundamentais. Um deles é o amor. O tema do amor aparece na filosofia grega tradicional, nos textos de Platão. O personagem de Sócrates não cessa de entender e mostrar que a verdade só pode aparecer entre amigos, entre o mestre e o discípulo, na medida em que o amor aconteça como pano de fundo. É na condição necessária, em tanto amor, que o saber surge da alma pela via da palavra. A esse acontecimento, Sócrates chamou de maiêutica, fazer parir o amor através da verdade. Assim também, no início da psicanálise, o amor aparece como condición necesaria para el tratamiento clínico. A esa experiencia entre el profesional y el paciente, Freud la llamó de amor de transferencia. Y también faz parir o amor a través de la verdad. Trátase de aquello que permite o acceso a un saber inconsciente. En los dos casos, en la filosofía y en la psicanálisis, el amor es un acontecimiento singular que produce algo así como un sujeto, un saber, una verdad, en un encuentro con otro, extraño y al mismo tiempo familiar. Tanto a filosofía cuanto a psicanálisis, só amor é aquilo que faz dizer a verdade. E a verdade faz parir, de alguma forma, o amor. Certamente Aristófanes estava bêbado quando discursava no banquete de Platão sobre a história do amor e da androginia originária. E talvez por isso, porque estava bêbado, o relato de Aristófanes revele, de alguma maneira, aquilo que é possível advertir em várias situações. O amor é uma forma de procura por nós mesmos, segundo Aristófanes. Segundo Aristófanes, fomos seres redondos, com quatro pernas, quatro braços, quatro orelhas, dois rostos, duas genitálias, tão autossuficientes e cheios de si, em essa completude, que fomos divididos ao meio pelos deuses. Desde então, cada metade ficou condenada à falta, à incompletude, e também à tarefa do reencontro com a parte perdida, com aquela parte que contemplasse nosso ser originário. O que se propõe nesse relato não é tanto o ideal do amor perfeito, mas a possibilidade de pensar que o ser existe em relação ao outro com o qual estabelecemos um laço, um vínculo, uma espécie de cumplicidade. A outra metade, na sua presença e na sua ausência, declara que sou enquanto miticamente dividido e errante. Ao ser insuficiente, isto é, constituído por uma falta, constituído, aliás, pela falta, o amante fala. O decido amante o expõe em cada enunciação. O amante se expõe. Aquele com qual faz laço o nomeia na sua própria falta. O amante é aquele que expõe sua falta.
Não é autossuficiente. Não se satisfaz apenas consigo mesmo. Não é um ser sim o outro. O amante incompleto e errante é assim um peregrino que busca o improvável encontro consigo mesmo, sem ter a menor ideia do que procura de si no outro. A falta promove um desencontro improdutivo e ao mesmo tempo produtivo. Por isso, no interior da experiência do amor, se acha a pergunta: quem sou? Quem eu sou? Quem será que eu sou? A nossa própria identidade se coloca em questão diante do acontecimento do amor. A experiência do amor nos torna estranhos a nós mesmos e nos descobre de outra forma. O eu que encontramos em um outro pode ser um ideal, mas fundamentalmente também pode ser a própria falta. O ideal tem o poder da ilusão, mas o destino da ilusão, não sabemos com Freud, é seu fracasso. Assim o encontro com a falta, com a própria falta, pode ser angustiante, mas lidar com isso abre o espaço para que o inesperado aconteça e outra experiência de amor seja possível.
L'autre c'était, l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'a plaît.
Você aconteceu na manhã de uma quarta-feira. Era início de primavera. Naquele dia, acordou mais cedo. Tomou um banho curto, decisivo. Olhou no espelho e optou pela cara lavada. Sem máscara, nem mesmo para os cílios. Jeans e camiseta cinza. Queria conforto, neutralidade. Sabe-se lá por que decidiu jogar tarô. A lua apareceu. Jorodowsky. Foi preciso recorrer a Jorodowsky. Estava tudo lá na página 251. Se a lua falasse, ela diria: você pede que eu me explique, mas eu estou longe demais das palavras. Tudo que você não queria ouvir. Sim, você ansiava por uma história. Desceu pelas escadas, precisava sentir o corpo ofegar. Hesitou com o cheiro bom do café e da música abafada do apartamento do seu Otávio, o 1302. Ele era um senhor divertido, um pensante original que amava dicionários. Foi ele que lhe explicou o significado da palavra propriocepção. Capacidade de perceber, minha filha. Toda criatura precisa de uma boa dose de propriocepção para ser feliz. Perceber, ser feliz, perceber e ser feliz. Ele era genial. Você sempre foi uma mulher sensível a homens geniais. Um derradeiro lance de escadas e a rua apareceu. Você respirou fundo. Era ainda necessário cumprimentar o porteiro, atravessar o portão, passar pela cerejeira e dar início à caminhada para o Café do Passo. O encontro estava marcado há 2 meses. Bom dia, Claudinha. Tem carta para você. Faz meia hora que um senhor deixou. Disse para não te deixar sair sem antes lhe entregar. Você rasgou o envelope. Uma folha. Só uma folha de palavras raquíticas, secas mesmo. Faltou coragem. Foi isso que ele disse. Coragem para esse segundo encontro. Preferiu ficar com a lembrança do primeiro, na maternidade. Não havia conselhos, nem convites. Só um abraço e a curva da letra igualzinha à sua.
Ovídio, a arte de amar, sem nenhum rancor. Mas é mais seguro apagar a chama aos poucos do que de repente. Cesse lentamente de amar e não terá recaídas a temer. Uma torrente é normalmente mais profunda do que um rio constante. A primeira tem água durante pouco tempo, o último sempre. Que o amor saia sutilmente, que se evapore no ar, que ele morra docemente e devagar. Mas é um crime odiar a mulher que acariciamos na véspera. Essa solução é própria para as almas ferozes. Não mais se dedicar a ela basta. Aquele em quem o amor termina em ódio, ou ainda ama, ou terá dificuldade para deixar de sofrer. É vergonhoso ver um homem e uma mulher, ontem unidos, se tornarem bruscamente inimigos. Ápia não aprova esse procedimento. Muitas vezes uma amante é acusada e assim mesmo é amada. Quando não há inimizade, o amor, livre de qualquer constrangimento, se afasta prontamente. Um dia presenciei um jovem perante a justiça. Sua amiga estava numa liteira. Ele soltava ameaças terríveis. Ele queria intimá-la. Que ela saia de sua liteira, disse. Ela saiu. Vendo sua amante, ele ficou mudo. Os braços caíram, o papel timbrado também caiu de suas mãos. Ele jogou nos braços dela e exclamou: "Você ganhou. É mais seguro e mais decente se separar em paz do que passar de um leito às chicanas dos processos. Os presentes que você deu, deixe-os sem contestar. Geralmente um pequeno sacrifício nos traz um ganho maior."
Freud afirmava que existiam dois tipos de amor, e só dois: o amor narcísico e o amor anaclítico. O amor narcísico, diz Freud, surge de uma situação na qual se busca a própria imagem no espelho, ou, quer dizer, a projeção da imagem ideal do eu no outro. Já o amor anaclítico nomeia uma escolha de objeto de amor ligada à satisfação das necessidades físicas. Geralmente aparece a escolha das imagens dos progenitores. Cada um desses tipos de amor possui modalidades diferentes. Vejamos. O amor narcísico é um lugar... é uma situação na qual ama-se o que nós mesmos somos, dois, o que nós mesmos fomos, três, o que nós gostaríamos de ser, quatro, a pessoa que foi uma parte de nós mesmos. No amor anaclítico, de apoio, ama-se a mulher nutriz, ou a figura nutriz,